Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento: mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto.
Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 4 minutos, 12 graus a temperatura, temperatura amena, né, para este início de feriado, na verdade, início não, né, já meio de feriado, de manhã cedo aquele friozinho mais baixo, aqui as temperaturas mais baixas aqui na região da Serra Gaúcha, como a nossa parceira Kátia Valente já tinha nos informado desde o início da semana. Neste momento, tempo firme em Caxias do Sul, as atividades em todo o Brasil sendo desenvolvidas aí em relação ao Corpus Christi, uma data católica comemorada em grande parte das cidades brasileiras. Os tapetes coloridos hoje são a grande atração das cidades. Tem algumas mais tradicionais, outras menos tradicionais. Lembrando que os tapetes começaram lá em Minas Gerais, é isso mesmo. E aí espalhou-se pelo Brasil. Claro que desde o início você está acompanhando também essas atividades aqui em Caxias do Sul e região. Durante a tarde a gente dá continuidade em Flores da Cunha. Também temos aí a procissão do Frei Pinzeta, que recebe, Flores da Cunha recebe uma comitiva de Roma, que está analisando a documentação para que o Frei se torne beato. Tudo isso e muito mais na programação da tua Rádio São Francisco nesta quinta-feira, 20 de junho, feriado de Corpus Christi e aniversário de Caxias do Sul. Claro, Caxias do Sul também tem mais uma ação para a sua comunidade específica comemorar os seus 129 anos de emancipação. Por isso, nós estamos aqui com o presidente reeleito da UAB, a União das Associações de Bairro de Caxias do Sul, Valdir Walter, que tem pela frente mais 4 anos para projetar Caxias do Sul, Valdir, e para fazer o diferente, que é para isso que vocês são chamados pela comunidade, tanto prefeito, quanto vereador, quanto presidente de bairro e assim por diante. Bom dia, obrigado por ter vindo nesse feriado, Valdir.
Bom dia, Rosângela, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. É um prazer estar aqui novamente no microfone da Rádio São Francisco e para a gente contribuir para alguma coisa para a nossa cidade.
Também conosco o presidente de um projeto, programa, pode chamar assim até de um projeto grandioso para Caxias do Sul, que é o Movimento por Caxias, o MOB Caxias, mais conhecido, que pensa Caxias para os seus próximos 30 anos, né, Zignani? Bom dia.
Bom dia, Rosângela. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes para falarmos sobre Caxias do Sul, do passado e principalmente do futuro. Hoje, comemorando então 129 anos de história da cidade, de crescimento, desenvolvimento, mas nós precisamos olhar para frente. E olhar para frente é olhar para o futuro e nós precisamos repensar Caxias para os próximos anos. O movimento efetivamente é um movimento da comunidade que busca encontrar caminhos para Caxias continuar sendo essa cidade exponencial.
O MOB Caxias, eu lembro lá no início, quando se formatou, né, este movimento, especificamente para pensar Caxias para 30 anos à frente, é isso, né?
Na verdade, nós estamos pensando...
Até para a gente ter uma meta, né?
Para 2040, que seria no ano em que a cidade comemoraria, ou comemorará os 150 anos 150. emancipação política. Né? Essa é a nossa... 2040, o mote é os 150 anos de Caxias do Sul.
Meu Deus, será que a gente vai estar vivo para ver isso, hein, Valdir?
Você Valdir? Sim, provavelmente não.
Eu não sei também. O Valdir, a UAB também está engajado no MOB Caxias, né?
Sim, a gente foi convidado pela MOB, e a gente está participando no MOB, nós temos dois representantes que participam do MOB, e vez em quando também eu dou uma chegada em algumas reuniões, porque a gente sabe que a UAB é muito grande e a gente não consegue estar em todos os lugares. Então tem sempre que tem que ter algum representante para representar a entidade.
Uhum. Agora, Zignani, como presidente do MOB Caxias, para quem não ouviu falar, para quem não sabe ainda o que é esse movimento, vamos tentar resumir um pouquinho aqui para as pessoas entenderem. São vários segmentos, desde administração pública, entidades. É, como é que funciona, sim, isso?
Na verdade, o Mobilização por Caxias, ele surge ainda com as primeiras ações ainda em 2014, quando nós, a cidade, tivemos um decréscimo na economia, principalmente 2014, 15 e 2016, onde nós perdemos mais de 25 mil empregos. E aí todo mundo começa a se questionar, e aí onde é que nós vamos, aonde nós vamos parar com tudo isso? Né? E aí as entidades começaram a se mobilizar. Nós fomos visitar principalmente Maringá, que é uma cidade que repensou a sua economia e hoje tem índices de desenvolvimento econômico muito superiores a Caxias do Sul, né?
Também passou por fases obscuras como Caxias do Sul.
Exatamente. Então nós nos espelhamos em quem tem sucesso, tem que buscar e copiar quem faz as coisas de forma adequada. E as entidades, à medida que o movimento foi ganhando corpo, foram participando, então nós temos mais de 33 entidades, das quais a própria UAB faz parte, né? Mas nós temos várias entidades fazendo parte, a nossa ideia é crescer mais ainda e ser um movimento efetivo da comunidade como um todo. Nós buscamos, através dessas entidades, então, verificar que oportunidades nós temos ainda de crescimento para Caxias do Sul, né? Então, esse movimento efetivamente está criando uma personalidade jurídica a partir de agora, né? Nós temos uma sede gentilmente cedida pela Universidade de Caxias do Sul, é o movimento da Tríplice Hélice, a iniciativa privada, o poder público e a academia. Então, faz parte a Universidade de Caxias do Sul, a prefeitura e a parte deliberativa, os vereadores fazem parte, né? Uhum. E a iniciativa privada, então, nós temos três vice-presidências, né? Das quais da iniciativa privada é o Astor Schmidt, da academia é o nosso reitor, Cuiava, e do Poder Público é o Emílio Andreassi, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, esse movimento já está ganhando corpo. Nós criamos três câmaras temáticas. Temos a da infraestrutura, logicamente trata dos temas de infraestrutura. Temos a Câmara de Atração e Retenção de Investimentos, que tem como coordenador o Zé Paulo Soares. Na de infraestrutura é o Delmar Perissolo. E temos a da Câmara do Turismo, que é outra oportunidade que nós temos. E
ou
agora,
seja, são três eixos importantíssimos.
Três eixos importantíssimos, mas nós pretendemos e temos como meta ter pelo menos umas 10 a 12 câmaras para debater, encontrar e buscar soluções para os problemas da cidade, principalmente de continuar crescendo.
Bom, os dois são moradores, os dois são natural de Caxias, Valdir? Não.
Eu sou.
Bom, mas o Valdir está aqui há 300 e quantos anos está aqui, Valdir?
Não, 345. Não, 35 anos.
35 anos já é caxiense de coração, né?
É mais caxiense do que quem nasceu porque escolheu. Eu nasci aqui por acaso.
Aí, é verdade. Dizer, né? É verdade, né, Zignani? É isso. A gente não teve escolha, né? A gente
nasceu no escolha. Ele escolheu Caxias, é mais caxiense do que nós.
É verdade.
Agora, você tem acompanhado a evolução, né, de Caxias do Sul, o desenvolvimento. Nós já deixamos de ser a pérola das colônias há muito tempo. já fomos o centro do polo metal mecânico. Quero crer que a gente continue ainda nesse caminho, né?
Continuamos ainda, né?
Sim. Mas decaímos um pouco, né, Zignani? Eu sei que tu tens aí uma visão global e sabe da realidade que Caxias já foi. Nós já perdemos muitas indústrias, por isso, inclusive, que a atração de investimento e retenção deles é muito importante para Caxias.
Exatamente. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo. Na verdade, nós perdemos um pouco de dinamismo nos últimos, até 2016, mas a economia de Caxias já está se recuperando. Nós já recuperamos quase 10 mil empregos, então já a economia volta a crescer, mas nós não podemos dormir em cima de feitos sem repensar, porque nós sabemos assim que a economia muda muito rapidamente.
Sem,
né,
dúvida.
É só a gente olhar, por exemplo, quem era a Kodak há 20 anos atrás, 30 anos.
Nunca mais ouvi falar.
Quem lembra da Nokia?
São grandes empresas que agora...
São grandes empresas que desaparecem.
As Microsoft da vida e as Apple da vida tomaram.
A Apple não era nada em 2009. Hoje é a maior empresa do mundo.
É verdade.
Potencial, valor econômico.
Hoje,
né,
as ferramentas,
então,
de internet...
Se nós não pensarmos no futuro, as tendências que estão por vir aí... Nós poderemos ficar fora desse crescimento, principalmente que tipo de veículo nós vamos produzir daqui a 10, 15 anos. Tem que pensar isso, né?
Eu lembro muito.
Nós vamos continuar andando de veículo privado. Cada família tem quatro filhos, às vezes tem quatro
cada
carros.
Cada filho tem um carro.
É. Não vai ter no futuro mais espaço para isso, né? Nós vamos ter que arrumar outras formas de conviver e viver bem. Compartilhar veículos, essa é uma tendência, sem dúvida nenhuma, né? E as cidades vão ter que priorizar a mobilidade urbana. As smart cities estão aí para chegar, para ver o que vai acontecer. A cidade tem que ser mais descentralizada e ela tem que privilegiar o transporte público.
Que é o
aí
transporte
vem desde... Por exemplo, infelizmente, Caxias do Sul, que é a segunda cidade do estado do Rio Grande do Sul, se a gente pensar em mobilidade urbana, nós temos alguma coisa, mas não temos uma ciclovia onde as pessoas podem caminhar com tranquilidade.
Não temos tantas opções, né?
Então, a cidade, realmente, se nós quisermos pensar em futuro, tem que ser muito repensada e não tem mais espaço, as cidades não têm mais espaço para dar estacionamento para todo mundo.
Não tem como, né?
Não tem espaço para todo mundo ter o seu veículo próprio.
Agora eu estava vendo aqui em algumas manchetes das informações de hoje. O final de semana passado tentou-se fazer uma experiência para flexibilizar o estacionamento na Sinimbu, que é um pedido da CDL. Ou seja, a gente sabe que facilita para os comerciantes e tudo mais. Mas realmente não deu certo. Eu passei pelo sábado e eu vi que o trânsito ficou uma loucura. E agora a manchete do jornal local diz que CDL não abre mão da flexibilização. Ou seja, esses contrapontos também atrapalham, né?
Ah, com certeza, porque a gente vê uma cidade hoje muito difícil de se transitar nela. Então,
total.
A gente tem que ter consciência que não foi descentralizada o que precisa para a população caxiense e se acumulou tudo no centro. Então, isso que o Zignando está falando da descentralização, isso aí já tinha que ter acontecido há muitos anos atrás. Mas, infelizmente, não se fez isso. E Caxias, cada vez, ela fica mais trancada. Nos dias de semana, nos horários de pico... Quem ir pelo centro é só para se estressar, se incomodar, porque não consegue andar. Então fica difícil. Eu acho que nós temos que pensar, sim, num transporte mais rápido para Caxias do Sul, porque a saída é o transporte coletivo urbano, não tem outra alternativa para a gente fazer. Então, se não investirmos no transporte coletivo urbano, nós vamos ficar cada vez mais trancados.
Agora, Valdir, tu que passa, acho que já passou por 90% dos bairros de Caxias, digamos assim, né? Que tu já caminhou bastante, já conhece muitos, Tem bairros que a gente não conhece. Zignan, tu conhece todos os bairros de Caxias? Não, né?
Não, não conheço, não.
Tem bairros
muito
que a gente...
Muito embora eu ande bastante de
Sim,
bicicleta.
Sim, mesmo assim, né?
Mesmo assim, eu não conheço todos, não. Ou porque seja... Caxias é uma cidade de 500 mil habitantes. Sim. 500 mil habitantes é uma...
No papel, né?
É uma cidade...
Fora que não estão no papel.
Na Europa é uma grande cidade, né?
Total, exato. Meu Deus.
Exatamente. Eu estou lembrando assim, Bolonha é uma cidade que tem 500 mil habitantes igual a Caxias do Sul. Uhum. E veja como é que... Como as coisas funcionam, né? Diferente.
Em termos de transporte coletivo nos bairros, Valdir, aí é que a gente vê realmente como Caxias está andando para trás, às vezes,
exato,
a impressão.
Exato. Isso porque o poder público não incentiva o transporte coletivo, não dá subsídios nenhum. Eu acho que o Rio Grande do Sul é uma das cidades que não tem subsídio nenhum para o transporte coletivo urbano. Como que nós vamos ter uma passagem mais barata? Não tem. A partir do momento que o poder público municipal não subsidiar a passagem cada vez vai encarecer mais. Por quê? Porque sobe o combustível, sobe peça, sobe tudo, uhum, e não tem subsídio nenhum. Quem vai pagar, infelizmente, é o usuário, não tem o que fazer. E Caxias do Sul, ela é grande. O pessoal diz que é 500 mil habitantes. Caxias do Sul, hoje, ela passa dos 700 mil habitantes bem tranquilo. Uhum. Porque a gente que anda, a gente que conhece os bairros de Caxias do Sul, eu posso dizer que conheço todos os bairros de Caxias do Sul, a gente sabe o tamanho desta cidade. Então, não vamos brincar, não vamos dizer que Caxias do Sul tem 500 mil habitantes. 500 mil habitantes...
Isso, isso no papel, né?
Exatamente, no papel. 500 mil habitantes, isso há 10 anos atrás, uhum, eu acredito. Campos da Serra não existia. Campos da Serra tem praticamente 10 mil habitantes lá dentro. Sim. Lá dentro do Campos da Serra, que é um... É pequenininho, mas cidades médias aí não tem esse número de pessoas. E aí fica a pergunta pro nosso poder público, vamos fazer um censo correto, nós estamos perdendo dinheiro com esse censo atrasado aí, porque muitas verbas do governo federal vêm através do censo. Uhum. E aí nós perdemos 200 mil pessoas assim tranquilamente.
Bom, são 11 horas e 20 minutos. Ontem tivemos uma solenidade, uma homenagem aos 129 anos de Caxias na própria prefeitura, com convidados, autoridades, o bispo Dom Alessandro estava presente. E nesta ação, o prefeito Daniel Guerra também entregou, depois de já ter informado que neste ano ainda iria entregar veículos e mais equipamentos à Guarda Municipal. O ensejo também serviu para a entrega desses materiais, assim como a apresentação da primeira prova, mostrando as pessoas do kit escolar. Enfim, foi uma festividade pequena, né, para a data não passar em branco. E na ocasião, o prefeito foi convidado, aliás, o prefeito é convidado em todas as oportunidades em que a rádio precisa da palavra oficial do gestor da cidade. E, infelizmente, o prefeito só fala quando a gente vai até ele. Quando ele é convidado para vir aqui, infelizmente, ele não consegue achar uma brecha na agenda. Mas, como nossa obrigação estava lá, obviamente, eu gravei com ele uma palavra para falar da importância do dia de hoje, feriado de Corpus Christi e aniversário de Caxias do Sul. Prefeito Daniel Guerra, que infelizmente não pôde aceitar o nosso convite. Nós estamos aqui, prefeito, no estúdio agora, conversando sobre os 129 anos de Caxias do Sul e, claro, a oportunidade, pelo menos na gravação, do senhor desejar um feliz aniversário a Caxias do Sul. Por que Caxias está de parabéns, prefeito Daniel Guerra?
Caxias está de parabéns porque tem uma história de luta, uma história de trabalho, uma história de superação e é uma história de um povo vencedor. Precisamos celebrar, precisamos comemorar. E o dia de hoje, 20 de junho, é a data de comemorarmos esta história, 129 anos. E nesta forma a gente precisa também, ao celebrar, agradecer a todos no nosso passado, mas agradecer a todos que no presente, diariamente, ajudam a fazer Caxias do Sul continuar crescendo e se superando. Então a palavra é de celebração, de gratidão, mas sobretudo também de convicção de que esta cidade continuará crescendo. Viva Caxias do Sul!
Tá aí então a expressão e a palavra do prefeito Daniel Guerra, que infelizmente não pôde estar presente, né? Porque hoje a gente poderia também ampliar, né? Porque o presente é hoje, né? Prefeito Guerra foi eleito, temos mais do que um ano e meio pela frente. Então, teríamos uma visão aí desse ano e meio pela frente, o que poderíamos fazer. Mas, enfim, Caxias do Sul cresce, Caxias do Sul recebe imigrantes, que não era tão comum, né? E isso é uma ação não só de Caxias, mas do mundo todo. Caxias está aprendendo a receber as pessoas também, né? Diferente de ti, Valdir, quando chegou, agora a gente recebe pessoas de outros países. Conseguiu fazer esse paralelo? Caxias também amadureceu nesse viés?
Ah, com certeza. Eu acredito que desde quando eu cheguei aqui, era totalmente diferente o acolhimento às pessoas. E hoje não. Hoje a gente vê o acolhimento bem diferente. Eu já quero entrar já fazer uma crítica, mas uma crítica construtiva. Eu acho que nós não temos mais que tá investido em automóveis e viaturas. Nós temos que pensar seriamente em investir em eletrônica. Caxias do Sul está caindo de maduro. As câmaras, onde é que estão as câmaras mesmo? Vocês acham que o governo do estado tem dinheiro para investir em mão de obra, brigadiano, coisa assim? Não, não tem. Governo municipal tem condições de investir em mão de obra, aumentar o efetivo da Guarda Municipal? Não tem. O que nós temos que fazer, está caindo de maduro, são as câmaras eletrônicas. Essa sim, essa nós temos que bater, nós temos que criticar, nós temos que reivindicar para que venham essas câmaras eletrônicas, comecem a dar resultado. Santa Catarina, uns dois meses atrás...
Sabia que ia citar eles.
Aos dois meses atrás, aí o pessoal me mandou um vídeo, um áudio, com tudo certinho, como que eles estão fazendo as vigilâncias, e 3-4 pessoas estão fazendo isso, o pessoal arrombando o carro, não deu duas quadras, brigada, já pegou eles. Então isso é extremamente importante para Caxias do Sul. Nós temos que pensar, mas pensar bem, não ficar parado no tempo tentando trazer uma coisa que não existe. A gente sabe que hoje a mão de obra ela se torna cada vez mais caro, e eu acho que a eletrônica é o futuro, é o caminho da cidade de Caxias do Sul.
De repente, trabalhar com mais inteligência, né, Zignani? A gente sabe, ele citou Santa Catarina, eu lembrei que lá eles têm um polo de informática, que eu esqueci o nome agora.
Fantástico. É a CAT.
Isso.
Fantástico.
Ali na entrada ali da Zona Norte, o Centro Tecnológico de Florianópolis, ali, que também acho que abastece todo o estado, é maravilhoso. Eu acho que já estava mais do que na hora de Caxias começar a pensar nisso.
Perfeito. Eu comentei antes uma Smart City. O que, que é? Uma cidade inteligente. O que o Valdir Walter fala é exatamente isso. Um cercamento eletrônico.
Exato.
Quanto é que economizaria em recursos humanos, né, e com uma vigilância...
E obviamente que tem que fazer parcerias com o poder privado, óbvio, né, mas...
Exatamente, tem muitas oportunidades, esses temas estão sendo debatidos dentro das câmaras do MOB Caxias também, né, mas o papel do MOB Caxias é mobilizar, alguém tem que fazer, porque o MOB não tem dinheiro para fazer, alguém tem que fazer. Então esse trabalho que nós estamos fazendo é mobilizando a cidade, pensando de forma adequada, vamos dizer assim, e priorizando ações que são as mais importantes. Nós temos hoje problemas de infraestrutura, mas nós temos também problemas de segurança, que é outra questão, uma demanda muito importante da cidade, né? A questão de segurança, a gente tem medo de sair de casa, porque a insegurança nossa é muito, muito latente, né? E às vezes, não saindo de casa, a gente não consome, não gasta dinheiro.
E aí não faz a roda girar.
Faz a roda girar, exatamente, né? Mas... Eu penso que nós temos que continuar batendo, como diz o nosso presidente da Câmara de Indústria e Comércio, bateu o tambor, um dia tem que acontecer os fatos. Nós precisamos diminuir o tamanho do Estado, os gastos públicos são muito elevados. Né? Pega o Estado do Rio Grande do Sul, que gasta quase 80% do que arrecada com funcionalismo, não tem dinheiro para investimento.
Não.
Então, nós estamos trabalhando muito em cima de que quem tem que resolver essas questões é a iniciativa privada. Nós temos que começar a trabalhar com concessões. Infelizmente, se nós quisermos ter rodovias mais adequadas, nós vamos ter que pagar alguma coisa de pedágio.
Mas também não precisa pagar R$20 um pedágio, né, Zignani?
Tem que ter um equilíbrio, né? Justo.
Faz sempre que eu não vou, mas quanto está o pedágio que vai a Gramado e Canela aí? Última vez que tu foi, Zignani?
Eu acho que é uns R$9, uma coisa
não,
assim.
Não, está mais do que isso.
Mais do que isso?
Mais.
Mas eu acho que são dois, então...
Mas o modelo que nós temos aqui na São Vedelino, São Vedelino não, no...
Na
122
aí? 122
ali, é um pedágio, isso é um pedágio comunitário, o pedágio deve estar em 5,50, eu acho.
5,80.
É. Assim. Por que não pedágio comunitário? Por que o pedágio tem que ser privado? Eu concordo que tenha que ter pedágio, mas o pedágio
esse
comunitário...
Esse é do Estado, né? A IGR ainda, mas isso, que já está com os dias contados, né?
Mas, na verdade, o que nós estamos pleiteando muito é que tenha pedágio, mas queremos rodovias duplicadas.
Sim.
Mas não senão, esse... senão a gente vai andar sempre numa rodovia que não tem... Não, o trânsito não flui, etc, etc. Para nós ir a Porto Alegre hoje, para tomar um voo, vamos chamar assim, 9 horas da manhã ou 10 horas em Porto Alegre, tem que sair às 6 da manhã.
É, verdade.
E ainda sujeito a não chegar a tempo. Por quê? Porque a nossa rodovia é simples, cheia, esburacada. Nós precisamos ter uma rodovia digna de a segunda cidade do estado do Rio Grande do Sul. Isso nós temos que, estamos batendo, estamos correndo atrás.
Querendo ou não, esse tipo de problema que só atrapalha Caxias do Sul, eu lembro que é uma das grandes bandeiras da SIC, por exemplo, a duplicação da BR-116, para a gente conseguir mandar os nossos equipamentos, que hoje não são pequenos, são grandes, né, Zignani?
Perfeito.
Tenho conhecimento disso. Eu lembro de quanto se falou na bendita, hoje maravilhosa, Rota de Sol, que demorou quantos anos para ser construída. Agora vamos ter que fazer quantas movimentações para a duplicação da BR-116, a RS-122 ou RSC-453, como queiram. É uma estrada que é uma vergonha ter esse tipo de asfalto que a gente tem para uma cidade que produz muito como Caxias do Sul.
Nós
então,
e Bento,
comemorar esses 129 anos, não tem como a gente não falar
disso.
Para
nós e a Bento Gonçalves...
Meu Deus.
É um perigo.
É uma rodovia extremamente movimentada, com uma pista só e ainda mais...
Perigosa.
Nós estamos brigando dentro do MOB Caxias para ter rapidamente a duplicação da 122, uma duplicação da subida de São Vendelino até Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Farroupilha, Garibaldi, Bento Gonçalves também duplicar isso aí. E nós vamos ter que brigar... Pela Rota do Sol ser duplicada também ao longo
E ser bem conservada, que daqui a pouco ela também vai estar deteriorada.
Toda arrebentada.
Exatamente. Temos outras demandas. Além disso...
com certeza. Agora tu que viajou o mundo. Imagina se tu falar para um japonês que lá no Desvio Rio, a comunidade teve que se mobilizar e colocar um boneco no meio da estrada para o poder público ver que está... É o fim do mundo, né, gente?
Infelizmente, esse é o Brasil. E também nós temos assim... O país é muito grande.
Sim, sim.
Eu tenho um mapa aí que cabe em 28 países dentro do Brasil.
Dentro do Brasil.
É, então a gente diz, a Suíça é maravilhosa, mas Suíça é metade do Rio Grande do Sul. Quer dizer,
eu queria ser presidente da UAD lá na Suíça, né, Rodrigo?
É verdade.
É outra história, né?
Mas
nós temos outras demandas extremamente importantes, que são desde, por exemplo, aeroporto. O nosso aeroporto aqui, vamos dizer assim, é uma vergonha. Estamos brigando para ter o aeroporto regional da Serra Gaúcha, que seria lá em Vila Oliva, é outra demanda extremamente importante.
Já temos alguns passos, né, Zignani?
Já damos
alguns
passos.
Eu acho que está muito demorado ainda.
Agora, os próximos passos vai ter que ser a desapropriação da área. E a partir dali, o governo federal diz que, a partir dessa desapropriação, eles vão colocar os recursos e fazer o aeroporto. Verdade isso ou não? Nós temos que continuar cobrando. Se acontecer, maravilhoso para a cidade e para a região. Nós vamos estar, se o aeroporto de Vila Oliva sair, a 24 quilômetros de Gramado e Canela.
Une todo mundo, une toda a serra.
Toda a serra, claro, precisamos ter as rodovias adequadas para fazer isso. Precisa
e aí
ter.
Cascata,
ou nós vamos ter uma infraestrutura boa, ou o Caxias não cresce.
Sem dúvida. E infraestrutura terrestre e aérea também, né?
Eu que me deixo muito chateado, quantos anos a gente teve de pedágios aí, pedágios caríssimos. Que foi feito mesmo dentro, em cima dessa rodovia? Esse pedágio que é comunitário, o que eles investiram ali? Então aí a gente fica se perguntando. O pedágio que era praticamente o triplo do valor, não teve investimento nenhum. Um pedágio que é hoje 5,50, eles fazem investimento na pista ali. A gente não entende esse tipo de coisa. Então, os governos têm que começar a olhar. E quando pedagiar, não, nós temos que ser sério. Não podemos ser do jeito que somos hoje. Infelizmente, o pessoal Na, começa com pedágio a R$3, R$4, quando vê está R$15, R$20, e aí não dá, aí não tem condições.
A vigilância, que às vezes também a gente piscou o olhinho, eles crescem.
Eles crescem, não dá para ser assim.
A gente precisa estar vigilante, sem dúvidas. Se o povo não tivesse vigilante, não teria saído a Rota do Sol. Se tivesse esmorecido, não teria saído uma série de coisas que já a Caxias conquistou. Mas a gente não pode, e o que de fato aconteceu, Zignani, na área, que depois dos comerciais eu quero que vocês falem um pouco disso também, na área do turismo, na área da cultura, na área do entretenimento, Caxias está dormindo. Caxias está sendo ultrapassada por pequenas cidades no turismo, no entretenimento, nas atividades com a sua comunidade, e isso faz a gente ficar muito mais triste, porque a gente sabe que, claro, duplicar uma rodovia dá trabalho, é muito dinheiro, mas tem dinheiro. As verbas chegam, só que infelizmente nesse país, lá da raiz, do topo, até chegar onde o dinheiro precisa chegar, ele é desviado, vou fazer o quê? É uma realidade que a gente tem.
Se é liberado 50, chega a 10.
Chega a 10, né? Que triste a gente ter que relatar um fato desses que acontece no Brasil. De qualquer forma, a gente não pode esmorecer. Temos que dar a volta por cima, Caxias do Sul tem potencial, e eu acho que isso também... A gente precisa parar um pouquinho, né? Porque Caxias do Sul é uma cidade pungente. Caxias do Sul é uma cidade... Só que, gente, não dá para ficar só na frase, né? A frase de cidade pungente, se a gente não fizer alguma coisa, ela não vai continuar a ser.
Exatamente. Esse é o papel do Mobilização por Caxias, é manter ativa essa discussão e não deixar que as coisas fiquem paradas e todo mundo esperando que as coisas aconteçam. Nada vai cair do céu, com
certeza.
Nada,
com certeza. Parabéns, Caxias do Sul, hoje completando 129 anos de emancipação. Temos o recado dos nossos ouvintes. Bom dia, Rosângela, debatedores, Valdir da UAB, Zignani do Mob Caxias. Parabéns por trabalharem em nossa Caxias. Hoje de aniversário, que Deus proteja a todos os seus habitantes. Bom feriado a todos. É o Paulo Pereira, do bairro Vinhedos. Vamos ver aqui a participação de outro ouvinte pelo nosso WhatsApp. Olá, bom dia, parabéns. Parabéns a Caxias e a todos que fazem esta cidade acolhedora. Mais luta diária. Abraços a todos. Osvaldino, do Panassolo. Ou seja, a gente sabe dos problemas, mas também a gente tem orgulho de ser caxiense, né? Estamos aqui e vamos continuar trabalhando. Um rápido intervalo comercial e já voltamos hoje com o presidente do Mob Caxias, Carlos Zignani, e o presidente da UAB, Valdir Walter, falando sobre os próximos anos de Caxias do Sul, que hoje só tem, a gente também tem que lembrar isso, né? Nós só temos 129 anos. O Brasil só tem 520,
né? 520.
519. Então, nós somos um país novo, né? Não, nós somos um país novo, perto de uma Europa, perto de uns Estados Unidos, que além de ter tido uma colonização diferente, são países mais velhos. Mas não justifica tudo. A gente tem muito caminho pela frente e eu creio que nós teremos aí um país dos nossos sonhos. Quando... Vai saber, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.